Da cruz, Cristo oferece o lado do qual brotarão água e sangue para o perdão dos pecados. Essa é uma das passagens da sétima meditação do padre Giulio Michelini durante os exercícios espirituais propostos ao Papa e à Cúria Romana.
Em andamento desde domingo passado, na Casa Divino Mestre de Aricia, nas proximidades de Roma, o retiro espiritual quaresmal do Papa e da Cúria Romana chega esta quinta-feira a seu penúltimo dia.
Um olhar de amor profundo a Cristo crucificado. O frade menor o evocou na reflexão matutina, detendo-se sobre a morte do Messias narrada no Evangelho segundo São Mateus. Uma morte real, não aparente, esclareceu imediatamente o pregador franciscano.
Não só os discípulos tentam a credere que sia tornato in vita, e questo è vero, ma questo è possibile proprio perché.
Não somente os discípulos têm dificuldade de acreditar que tenha voltado à vida, e isso é verdade, mas isso é possível propriamente porque morreu verdadeiramente.
E os detalhes que descrevem a morte de Jesus são tão incômodos, tão cruentos, como, por exemplo, o grito na cruz, que fazem parte daqueles que são habitualmente definidos critérios de desconcerto, que nos levam a dizer que tais particulares não podem ter sido criadas. Efetivamente, foram escritas porque dizem realmente algo daquilo que aconteceu.
Em primeiro lugar, deve ser analisado o sentido de abandono que Jesus viveu na cruz, quando pronuncia meu Deus, por que me abandonastes? Agravado pela incompreensão por parte de quem está assistindo ao espetáculo cruento da paixão de Cristo.
Há quem acredite que Jesus estivesse chamando Elias, explicou o franciscano, repercorrendo os evangélicos sinóticos.
Chi poteva essere l'Elia che invocava Gesù? Certo, il profeta che sarebbe tornato, ma che cosa avrebbe potuto fare? Farlo scendere dalla croce?
Quem podia ser Elias que Jesus invocava? Claro, o profeta que teria voltado, mas o que poderia ter feito? Fazê-lo descer da cruz? Ou talvez, como se dizia e lemos nos evangelhos, Elias já tinha vindo e era o Batista? Da cruz, Jesus chamava talvez seu amigo? Evidentemente, se trata de um grande mal-entendido. Jesus não está pedindo a ajuda a Elias e nem mesmo ao Batista. Jesus está, com um grito, chamando-o Pai, mas o Pai silencia.
Propriamente o fato de o Pai não intervir é outro elemento desconcertante de toda a narração da morte de Jesus, explicou o padre Michelini. Em todo caso, o sentimento que Cristo está vivendo, o sentimento de abandono da parte do Pai, é algo real e tão escandaloso que resulta difícil de ser inventado.
Jesus se lamenta não porque se sinta abandonado por Deus ou pela dor, mas porque suas forças físicas vacilam. No entanto, dois evangelhos, o de João e o de Lucas, não trazem o grito de Cristo. É por demais escandaloso, ressaltou o pregador dos exercícios espirituais.
A última tortura para Jesus é que não seja compreendido, nem mesmo estando na cruz. É algo desconcertante, é incompreendido, disse padre Michelini.
Por que acaba sendo incompreendido? Perguntou-se o pregador, recorrendo a uma experiência pessoal. O colóquio tido com um casal em que a mulher, através de mensagens no celular dele, havia descoberto a traição do marido.
Duas pessoas que carregam consigo uma grande ferida, o adultério. No fundo, aquele era o problema que os impedia de compreender-se reciprocamente, disse o frade menor. Jesus, refletiu o pregador, quando pode, intervém para explicar e explicar novamente. Mas da cruz não consegue explicar mais nada.
Naturalmente, nós sappiamo que la croce spiega tutto. Mas Jesus não può nemmeno più dire perché sta chiamando il Padre.
Naturalmente, sabemos que a cruz explica tudo, mas Jesus não pode nem mesmo mais dizer por que está chamando o Pai e não está chamando Elias. Pode fazer somente uma coisa, confiar-se ao Espírito que efetivamente doará para que seja o Espírito a explicar aquilo que não tinha conseguido fazer entender. Ou então, terá que esperar ressurgir e estar com seus discípulos, deter-se com eles à mesa durante 40 dias, diz o início dos Atos dos Apóstolos, para acompanhar os discípulos segurando-os pelas mãos, eles que não entendem.
Em seguida, o pregador dos exercícios espirituais recordou que, além dessa última tortura, há também a lança do centurião, e repropôs o episódio de Cafarnaum. Outro centurião, provavelmente armado, se dirige a Jesus, porque mortificado com a enfermidade de um filho ou um servo seu. E Cristo não lhe nega um gesto de amor.
Ora, segundo alcuni importanti testimoni testuali di Matteo, viene ucciso proprio dal colpo di lancia di un soldato.
Ora, segundo algumas importantes testemunhas textuais de Mateus, Cristo foi morto propriamente com o golpe da lança de um soldado. Jesus ofereceu a outra face aos soldados, como havia ensinado no Sermão da Montanha. Havia dado sua disponibilidade ao centurião de Cafarnaum. Agora, da cruz, podia somente oferecer seu lado, do qual brotará água e sangue para o perdão dos pecados.
Em seguida, examinou a passagem do Evangelho, segundo São Mateus, que explica que o golpe de lança foi dado antes da morte de Jesus e não depois, como no Evangelho segundo São João. Embora, observou o pregador, tenha acabado por prevalecer na igreja a interpretação do quarto evangelho, o golpe de lança após a morte do Senhor.
Por fim, a meditação deteve-se sobre as mulheres presentes na cena da crucifixão. Segundo Mateus, são muitas, entre as quais Maria, mãe de Tiago e José. Para alguns, essa figura é a mãe do Senhor, que está presente aos pés da cruz, como no Evangelho segundo São João.
Forse anche qui, come alcuni hanno notato, l'evangelista Matteo, che potrebbe addirittura aver ispirato Giovanni, vuole dire che lei c'è, ma in un modo molto obliquo.
Talvez também aqui, como alguns notaram, o evangelista Mateus, que poderia ter inspirado João, queria dizer que ela está presente, mas num modo muito oblíquo, até mesmo com um realce, uma estratégia retórica, não chamando-a a mãe do Senhor, mas Maria, a mãe de Tiago e de José. Por qual motivo? Alguém escreveu, e é uma hipótese interessante, que Maria, a mãe de Jesus, não é mais simplesmente ela e Jesus, não é mais simplesmente o filho e Maria, como depois Maria, no Evangelho segundo São João, não será mais simplesmente a mãe de Jesus, mas a mãe do discípulo amado e, portanto, mãe da igreja. Do mesmo modo, Maria, na paixão narrada por São Mateus, está presente e seria, porém, a mãe de Tiago e de José, isto é, de seus irmãos. E, por conseguinte, também para nós, para este Evangelho, a mãe da igreja.
Por fim, o pregador dos exercícios espirituais convidou a perguntar-se se, devido a fechamentos ou por orgulho, não se entendem os outros, não tanto porque as coisas que dizem são pouco claras, mas simplesmente porque não querem compreender.
Em seguida, pediu para que se busque compreender se existe um defeito na comunicação com os outros, exortando a melhorá-la, crescendo na humildade, e a perguntar-se se se consegue colher a presença de Deus também no ordinário do cotidiano ou no olhar do outro.